Bip, 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 bip.
Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jomon.
Olá.
E do meu outro lado está o Jefferson.
E aí?
Bom, como Pokéfãs que somos, eu queria saber se vocês baixaram os Pokémons aí que eles estão distribuindo tanto por código quanto por Mr. Gift.
Mano, eu baixei todos, né? Só pra citar o nome dos três, né? Pra caso você tenha esquecido de algum, nossos ouvintes. O Rupa, que quando você ouvir já não vai ter mais. Ou talvez não, se você ouviu muito cedo. O Darkrai, que eu não sei até quando vai. E o Keldo, que é esse mês inteiro.
Desses, o Keldo é o único que eu faço questão mesmo de pegar. E diga-se de passagem que o nome do meu vai ser Uni.
Uni por quê?
Caraca, mano.
Caverna do Dragão.
É. Ah, então, não assistia. Aí, ó. Problemas de... É.
O que você assistia na TV, João?
Em que ano?
Cara, qualquer um. Caverna do Dragão reprisou no SBT até hoje, tá ligado? Então...
Então, é que eu não assistia SBT, mano. Eu assistia a TV paga.
Que
eu assistia Cartoon Nick, né?
Nossa, meu Deus, João.
Riquinho do Cartoon Network.
Eu era. Mas eu sofria na escola porque eu não... Eu queria falar dos desenhos que eu assistia, só que não passou ainda na Globo ou no SBT, então ninguém conhecia os desenhos que eu assistia. Aí eu ficava tipo, porra, e aí?
Nossa, João. E qual que era esses desenhos?
Não, tipo, qualquer. Na época eu queria falar, vai, Digimon 2. A galera tá vendo agora o Digimon 1, porque passou um ano depois. E aí sempre era essa defasagem de um ano, sabe? Que eu queria falar. Rugrats ninguém assistia, porque Rugrats não passava em nenhum lugar mesmo. Pelo menos não que as pessoas conhecessem. E aí vai indo assim, sabe? Johnny Bravo, essas coisas. Cartoon ninguém assistia.
Bom.
E de Pokémon Código virou falando em TV, né? No final.
Na verdade, o tema virou como o Digimon é riquinho.
A notícia que eu escolhi essa semana, que não tem notícia, eu vou dar uma notícia aqui meio aleatória. Crimson Blast foi anunciado para arcades. Eu acho que pouca gente aqui conhece a série Crimson, mas ela surgiu, entre aspas, nos arcades e foi portada no Nintendo 64. Crimson USA foi a primeira entrada e depois teve mais dois jogos. E eu acho engraçado. O jogo era feito pela Midway e a Nintendo, sei lá, portava pro Nintendo 64 na época.
Mano, eu não conhecia... Acho que eu conheço a série. Mas será que eles vão fazer tipo um jogo pra NX depois? Portar dos arcades?
Eu acredito que não, porque vai ficar meio feio, né? Porque foi uma série de corrida que você tinha, entre aspas, mulheres de biquíni e acenando pra você dar bandeirada. Tipo, eu acho meio ofensivo pros padrões da Nintendo.
Mas esses jogos de corrida 2D que surgiram na era 16-bits tinha um monte de mulher de biquíni, sabe? A diferença é que, cara, você precisa ter muita imaginação pra você sensualizar com bonecos pixelados se mexendo.
A Samus deve ter feito mais sucesso na juventude de muita gente.
Mas o Cruising USA é muito bom porque o jogo de arcade ele tinha aqui no Brasil. Quem era riquinho jogava no 64. Mas a grande parada de você jogar, de ter aqui no Brasil, etc., é que ninguém jogava essa merda, mas todo mundo que fingia que jogava ia nos arcades, tipo, qualquer merda, ia ser no Mr. Shake e tinha um fliperama desse com os botões piscando e você sentava lá e fingia que tava dirigindo, sabe? Grande parte das pessoas acham que jogaram Cruising USA, mas na verdade só ficavam tentando pilotar o que o CPU jogava lá.
Que merda. Mas eu consigo me identificar com isso.
Como uma criança boba dos anos 90, é isso?
Não, porque eu não sou dos anos 90, mas, tipo, não era tão criança. Eu era muito criança nos anos 90, mas eu sentar e ficar fingindo que tá pilotando porque não quer comprar o negócio é fácil. Um outro assunto que somos incapazes de comentar vai ser lançado em novembro, The Voice, para o Wii. E isso mostra que o Wii tá recebendo mais jogo que o Wii já, né?
Eu acho que pro tiozinho que, sei lá, comprou um Wii pra jogar boliche, ele vai estar se divertindo e vai comprar a versão do Wii. Lembrando que é PS4, Xbox One e Wii, né? Ou seja, o Wii U ficou sem nada.
Eu acho deprimente, cara. Primeiro, tem algum sistema de microfone no Wii?
Tem, tinha jogos de karaokê pra Wii.
Tinha o Rock Band, eu lembro.
O Rock Band ele vem com os aparelhinhos pedacinhos pra qualquer coisa, né? Ele funciona em qualquer lugar, não é?
Sim. Ah, mas aí tem que comprar parte, sim. Tem que comprar parte. Mas o Wii U também não é... Ele tem um microfone, mas não é um microfone que reconhece o seu canto, de uma forma decente, pelo menos.
Deixa eu... Agora eu lembro que eu comprei um microfone paralelo pro Wii pra jogar um jogo com a minha ex-namorada bem, bem ruim, que eu tenho até vergonha de falar, mas eu jogava High School Musical.
Que horror, mano. Nossa,
nossa.
Ai, meu Deus. Eu acho que isso é pior do que jogar, sei lá, Dora Aventureira, mano.
Ah, né?
É o amor, velho. Você faz essas coisas e depois... Não me arrependo, não. Tava me divertindo.
Cantando We Are This Together. Como é uma voz de basquete.
Nossa, você compra o bundle do High School Musical, vem a bola de basquete, vem o chapéuzinho, vem a escada pra você dançar também. Bom, só perguntando aí do jogo, ele vem com um bundle também, aproveitando pra falar, ele vem com o microfone incluso, vem com algum suporte?
As minhas fontes não me informaram nada.
Tá, e não tem música brasileira nem nada, não é isso?
Cara, tem Don't Stop Me Now do Queen, e o resto como são... Tem Hubbard do Kaiser Chiefs. Hub, que eu lembro que tinha no Guitar Hero 3 e o resto eu não conheço.
Eu só queria que tivesse Living on a Prayer. Eu sou o mestre do Living on a Prayer da versão Gold Edition. Já viram?
Esse vai colocar.
É, toca aí depois. Mano, essa música é muito boa, cara. Não sei como não gostar. Eu queria que tivesse a versão brasileira do The Voice e tivesse o Thiago Leifert narrando, tá ligado? Seria tipo o Bomba Pet do Inning Eleven, sabe? Com a voz do Galvão Bueno ou dos outros narradores aí, Silvio Luiz. Só que aí você coloca o Thiago Leifert e aí você tem uma opção da Cláudia Leite, tipo, te negar porque você canta melhor que ela. Já que somos fãs de Pokémon, o que nós vamos falar essa semana?
Digimon, 3.
Exatamente. Mas não, Digimon, não vai ser dessa vez. Pra variar, a Nintendo ela publicou novas novidades, né, de Pokémon Sun and Moon, né? E finalmente eles mostraram as evoluções dos iniciais. Mas eu acredito que não são as evoluções que a gente tava querendo, né? Porque são as evoluções intermediárias, né?
É, mas a final eles não mostram, né? É, o jogo sai e aí só tem no jogo que a pessoa sabe, no XY também. Vazou, mano, né, que saiu todo
o Charizard antes. Tava na porra da capa e o Blastoise também, tá ligado?
Não, mas é um caso específico. Só que depois, assim, vai, o mais perto que eu acompanhei, que eles lançaram muito Pokémon, foi o XY e eles não mostraram os iniciais, a evolução deles, a última.
Não, o legal é que, o importante é que geralmente essas versões do meio, a primeira evolução, geralmente fica apagada, né? Eles receberam, pelo menos, num trailerzinho, algum holofote, né?
Ah, isso é verdade. As do meio não são nem a inicial que você escolhe e não é nem a final que é o seu objetivo, as do meio. E eu acho engraçado que a dos meios, dos iniciais, sempre parece um adolescente revoltado.
Parece. Não, primeiro a gente precisa concordar que eles não mudaram tanto assim. Eu acho que quem mais mudou foi o Howlett, a evolução dele se chama Dartrix, e ele fica com uma franja, né? Na animação dele mostra ele mexendo a franja assim, como se fosse uma diva.
Ele virou adolescente riquinho, ele tá todo engomadinho agora.
Também achei parecer um meio snob mesmo.
Ninguém sabe.
O Litro, ele virou o Torraquete e, bem, ele cresceu, só isso.
Ele cresceu, mas ele cresceu muito, tipo, se você analisar, nossa, olha o que eu vou falar. Se você analisar o peso dele com o peso dos outros dois iniciais, ele é bem mais gordo que os outros dois. E aí isso abre pra um negócio que a gente vai discutir já, mas aí fala do...
Qual que é o nome? Eu vou chamar o de Garfield, meu.
Não, o Torraquete, o próximo é o Popplin, né?
Ele virou Bryony, né? E vou falar que eu achei bem bonitinho, viu? Não vai ser minha evolução, não vai ser meu inicial, mas eu achei bonitinho.
Ele me conquistou, o Bryony, ele me conquistou a ponto de eu provavelmente vou pegar o Popplin por causa dele.
Ô, João, você sabe que a gente aprendeu com o Del Fox que a gente precisa esperar a evolução final até decidir quem que a gente quer, né?
Mas o The Fox é legal, cara. Eu não entendo essa birra com o The Fox.
Nossa, então, é. Você vai baseado no Braxis, você diz, ai meu Deus, que Pokémon bonitinho, a evolução final dele deve ser tão legal. E vem aquela porra feia lá com um pelo saindo da orelha.
Mano, mas vira, tipo, o Braxis vira tipo uma sacerdotisa na última. É muito legal isso. Nossa, você buchita o The Fox.
Bom, então fala isso, Rocket.
Mas aí no... Mas com essa coisa de evolução final, né, teve a leak que... A gente acho que nem comentou aqui da leak que teve, né, não valia a pena comentar. Mas rolou ali um leak das três evoluções finais na internet, que mostrou ser um tanto verdadeiro, mostrando um personagem que não tinha. E agora, com essas segundas evoluções, a gente percebe que eles estão mesmo indo pra onde a leak apareceu. O Torraquet, ele ficou mais gordo e parece que ele vai levantar daqui a pouco e vai começar a lutar. Não, a gente não sabe o tipo dele, se é Fire Dark ou Fire Fight. E o Brioni também, que você vê que o Brioni, o pobre não parecia que ia usar um vestido. No Brioni ele já tá mais bonito, que vai parecer que vai virar uma sereia igual a última dele, do Lick. E o outro lá, o Rowlet, ele vai ficar edgy as fuck e vai tá lá. Ele vai ficar totalmente Sasuke do Naruto.
Com capuz, é isso? Não, eu acho que...
Do mal, é, do capuz, é verdade, ele tá com capuz.
Eu acho que, mano, é querer demais que aquelas evoluções sejam reais, assim. Mas se for... Eu vou considerar muito ter um Licklio. E, bom, aí vai ficar difícil escolher, né?
E você, Jeff? Você não viu as últimas evoluções?
Ah, pra mim, tanto faz quanto tanto fez, não sei. Não tô muito empolgado com esses iniciais, não.
Como assim, mano? Quem que você vai escolher, afinal?
Eu geralmente pego o Grama, então acho que vou pelo tipo.
Você vai pelo Rowlet. E fora os iniciais que anunciaram, teve o anúncio da demo, né, de Pokémon. Você vai aparentemente receber uma carta, um Pokémon de um treinador conhecido, que provavelmente vai ser o Ash. O Ash vai finalmente ser canon nos jogos. E pra isso vai liberar você vai ter um Greninja, que você vai conseguir passar esse Greninja, que nem você fez com o Glile do Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire. Você vai conseguir passar esse Greninja pro Pokémon Sun Moon. E esse Greninja tem uma habilidade especial, que é Link Bound, eu não lembro agora. Que é a habilidade que quando o Greninja derrota, vai derrotar um Pokémon, ele consegue virar o Ash Greninja, né? E essa vai ser a transformação do Ash Greninja pros jogos. Vocês curtiram como ele entrou?
Sinceramente não, porque eu acho que é uma regalia forte demais, assim, pra um jogo de Pokémon, sabe? É que nem dá o Torchic lá no... Em Pokémon XY, sabe? Acho que tem que parar com isso, mano. Mas eu vou ter meu Ash Greninja.
Mas você vai usar ele na parede? Não, acho que nem importa tanto, né?
Então, aparentemente ele vai vir num level muito alto, meu.
Sim, deve ser um nível 30, 40, né?
Mas aí é só não usar. Sei lá, não tem tanto problema. Eu sinceramente curti, porque geralmente quem vai baixar a demo é quem tá babando pelo jogo, né? Então,
sim, a demo de Pokémon não vende Pokémon, né? Porque o Pokémon já está vendido.
É, então eu acho que pro cara, sei lá, pro cara mais hardcore é um bom agrado. Acho que o cara tá seco pra jogar, joga demo e, sei lá, se empolga, compra o jogo, recomenda pra todo mundo e fica todo mundo feliz.
E fora o Ash Greninja, também anunciaram novas, como estava escrito no site, cool features, que eu não consigo traduzir isso agora. E funcionalidades, da hora.
Não, são funcionalidades legais.
Legais, da hora funcionalidades. E aí nisso, eles mostraram o Festival Plaza, que vai ser um meio que um Joy Avenue do Pokémon. Aparentemente vai ser um estilo Joy Avenue do Pokémon Black White 2, só que agora utilizando o hardware do 3DS. E você vai poder encontrar pessoas online, batalhar com pessoas online, vai ser tipo uma praça online. Eu não sei como isso vai funcionar, mas a ideia é muito da hora.
É, ele vai ter um sistema de multiplayer lá. E também vai ter vários minigames lá que o pessoal vai poder jogar e ganhar moedas, né? Aí essas moedas eles podem.
Festival Points, né?
É, eles podem comprar itens, né?
Eles podem colocar cor na roupa, né? Pintar roupa que tá vestindo. Pelo vídeo dá pra também comprar coisa pra aumentar HP, ataque.
Vocês acham que isso é disponível logo no início ou você vai ter que terminar o jogo pra acessar esse Nintendo Land de Pokémon?
Eu acho que é desde o início. Acho que na metade, assim, do quarto ginásio. Segunda ilha agora, né?
É, eu acho que vai ser no final. Acho que essas Battle Mansion aí só aparecem no final, né?
É que não é uma Battle Mansion, é um... É tipo, lembra Joy Avenue? Que ele aparece no... Vocês lembram do Joy Avenue ou não?
Eu não joguei Black White 2.
E o Mario?
Eu lembro razoavelmente, mas aqui pra mim eu tô mais baseando em sabe, XY ou Omega Ruby, que você só consegue pegar esses itens de batalha, tipo, trocá-los por pontos no final do jogo, sabe?
Então, eu espero que isso não substitua, não vai ter, se tiver, muito bom, Mas acho que não vai ter uma Battle Frontier. Só que eu espero que isso não substitua uma Battle Frontier ou uma possibilidade de World Championship 2. Qualquer coisa dessas coisas. Mas não vai ter, né?
Porque no meio da ilha, em cima do vulcão. Mas não vai ter, velho. Não tem nem espaço naquela porra daquela ilha pra ter isso, tá ligado?
Ah,
vai ser no fundo do mar. Vai ser no fundo do mar, só isso.
E as outras novidades que acho um pouco menos... Na verdade, uma mais relevante, que é a Box, agora eu não lembro o nome. A Box agora ela vai ter uma mecânica de você vai existir de fato o lugar que você guarda os Pokémon da Box. E eles vão estar... Você pode deixar eles pegando item, eles treinando. Eu achei isso muito da hora. Porque finalmente o Pokémon da Box não vai ficar mais solitário lá. Parece que não existe, sabe?
É, e talvez existam habilidades especiais, né? De repente um Pokémon é melhor que o outro pra achar item, né? Sei lá, um Zigzagoon que tem pick-up, de repente pode ser melhor que outro Pokémon, né?
Ah, isso é interessante. Acho que aí, acho que a Naturals vão usar pra isso também, né? Aqueles Curios, essas coisas. Mas, eu não sei, né? Acho que, não sei se isso vai acontecer. Mas essa é interessante.
Mas como é que funciona? Você coloca ele na box e ele vai, sei lá, aumentando de nível, ganhando experiência?
É, então você vai, acho que, pelo que parece, você vai colocar ele na box. Aí você vai ter, acho, não sei, outro computador, outra parte do menu que você vai poder dar um manage nos pokémons. Aí você vai poder colocar, tipo, ó, o pokémon vai fazer isso, o pokémon vai, esses pokémon vai tudo procurar item, entendeu? Você tem um micro gerenciamento ali de recursos.
Em vez de ficar ocioso, você vai fazer eles trabalharem,
é
isso.
Exatamente, é que nem minha irmã falou, é o Poké Escravo. Vai fazer com seres humanos, contra bichos e agora com pokémon.
E além disso, eles anunciaram, eles confirmaram a presença das Mega evoluções, né? Não que tivesse fazendo falta, sinceramente.
Eu achei legal, só que elas parece que chegaram só pra não falar que tiraram, porque já anunciaram que no VGC não vai ter Mega Evolução é banida, e não vai ter nenhuma nova. Eu não sei se já foi confirmado, mas até agora não teve nenhuma nova, provavelmente não vai ter nova. Elas só vão estar fazendo o papel delas, tipo, de estar ali, a Game Freak, ela não conseguiu balancear o jogo com Mega Evolução, e tá agora deixando elas de canto, na minha opinião.
Então, a Mega Evolução sempre foi aquela balela pra trazer de volta Pokémon que não era usado, tipo Kangaskhan, sabe? E acabou que se você não tiver uma Mega Evolução boa no time, tipo, o seu time fica uma merda, entendeu? Então, eu acho que ficou muito overpower, e que é algo que eu tô imaginando desses Z-Moves aí, sabe? Se você não usar um Pokémon bom com Z-Move, eu acho que vai ficar cagado.
Então, mas... o bom do Z-Move é que dá pra... É uma vez pra batalha, e é um golpe que você... Ah, esse é o problema do meu time, eu vou eliminar esse, é o problema do meu time. O Mega Evolução, não, se você tu passa o Mega... Se você colocasse um Pokémon da Mega Evoluído em um momento muito vantajoso, não tinha como mais virar o jogo. Você perdeu. Você deixou um cara Mega Evoluído, deu Swords Dance lá, vai ser bem difícil você parar um Extreme Speed dele, por exemplo. Então era bem complicado.
Então, mas o que parece é que Pokémons com Mega Evolução não vão poder usar Z-Moves, né? Então eu acho que os Z-Moves vão ser usados só nesses Pokémon mais simples, né? É, tipo, os iniciais, obviamente, tipo Pikachu e Eevee, entendeu? São Pokémon que, de repente, não conseguem entrar no meta de uma maneira muito boa.
Com relação ao meta, assim, é aquela coisa, né? Tudo que você deixa muito forte, você bane. Agora, eu acho que eles vão alternar no final das contas. Talvez num próximo remake eles voltem com algumas novas Mega Evoluções e depois com os Z-Moves. Eu acho que é aquela coisa, só entre aspas enriquece o universo Pokémon. Você coloca várias coisas e vai alternando pra dar um ar de novidade.
Se a Game Freak não tivesse mania de esquecer coisa, de esquecer funções boas, eu gostaria do seu comentário, tipo, eu concordaria, mas se pensar num mundo bonito, espero que seja isso que o Jefferson falou.
Bom, semana que vem eles vão trazer novidades de Pokémon.
Vai ter mais?
É, eles anunciaram, eles já estão anunciando há um bom tempo. Eles falaram, olha, semana que vem vai ter talvez um Direct de Pokémon, entendeu? É algum anúncio que vai impactar mais do que todos esses que eles fizeram. O que que vocês esperam que seja mostrado?
Quase tudo já, não sei, falta mais coisa pra anunciar. Eu
também não sei onde o jogo tá faltando, sabe? Uma Battle Frontier, ó, ou World Championship.
Eu acho que eles podem explicar mais as features novas que vai ter, porque... No trailerzinho é tudo muito meio confuso. Você olha, fala o que vai acontecer, mas talvez para um direct seja mais didático, né? Como você vai manejar essas mudanças.
Também. Pode ser isso também. É bem mais real.
E aqui estamos nós, na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana nós tivemos dois comentários, então eu vou pedir para o Jamon fazer as honras.
O primeiro comentário foi do Gilbert Gabriel. Ele comentou, foi um comentário curto, né? Amo o podcast do site. Estou baixando agora mesmo. Uma cara é feliz. Eu fico feliz de um novo comentário e gosto do podcast.
É, baixa os outros também, baixa todos os outros retrocedentes que tem.
Os que dá pra ouvir melhor são os grandes, né? São os Zen para com essa calça.
Mas manda crítica também, né? Só elogio não. Fala o que você quer de novo pro podcast, alguma coisa. Dá uma recomendação.
Fala que o Jamon é riquinho.
Não precisa ficar falando. É, mesmo que se falar, dane-se também. E o segundo comentário é do nosso ouvinte de sempre, Rodney Vinorelana. Bom dia, turma. Ótimo cast. Além que acho que foi o mais animado que eu vi até agora. E antes que esqueça, chupa, Jomão. Tomara que falem do Greninja com a habilidade loser.
Não, calma aí, você vai continuar falando?
Então,
na nossa votação que a gente teve no site, a gente teve 100% de votos pra cor bege, que no caso foi um voto.
E o chupa, Jomão. E eu não sei porque foi o mais animado. Eu achei até que nem meu morto. Eu não sei. Talvez quando a gente esteja gravando outro feeling quando tá ouvindo, né?
Eu não sei, se ele falou, eu acredito, porque ele é um ouvinte bem assíduo.
É, mas eu preciso falar que a edição ajuda, viu? Porque nesse exato momento tá todo mundo morrendo aqui.
Mano, eu tô vivaça. Nunca estive tão vivo com uma prova amanhã. E cadê? Tomara que fale do Greninja com a habilidade loser que virá com a demo do Pokémon Sun. É, falamos do Greninja, habilidade loser. Não podemos deixar de falar de Pokémon, né? A gente não hateou a bilhete.
É, não a bilhete, mas eu adoraria que tivessem mais referências do anime dentro do jogo, né? De repente, que já agora que você pode mudar a roupa, etc., você poderia colocar o boné do Ash, né? Seria da hora.
É. Calma. O Butterfly Rosa, velho. Ia ser da hora.
Ou o Charizard do Ash mesmo. Pô, é, a habilidade dele é ir embora e voltar quando você não precisa.
Ir embora e voltar. Ele vai pra um spa no meio tempo.
É, tipo isso.
É, não mais comentar que prefiro a versão normal do Persona 3 pelas vozes em japonês, que foram trocadas na versão Fizz. Além de que achei desnecessário a adição de um novo capítulo na história. É, mano, sempre conteúdo a mais sempre é bom, assim, por mais que não seja muito bom. E continuando, queria outro conselho. É melhor eu terminar de jogar o Xenoblade no meu Wii, numa tela grandona, ou comprar a versão do 3DS pra jogar na telinha de portátil?
Ó, opinião mais rápida, cara. No Wii, não compro no 3DS, só isso.
Jeff?
Joga no Wii, que é a versão de 3DS, eu não joguei, mas eu vi que ela é meio travada. Mas assim, depende muito do seu estilo de vida, né? Se pra você é mais fácil um portátil, você não tem acesso a uma TV, eu acho que você tem que jogar no lugar onde você se sente mais confortável, independentemente se é ou não a melhor experiência.
No, entre os dois, o Wii é melhor, o 3DS tem slowdown, é, gráfico é mais feinho, e Xenoblade de Wii já é um jogo feio, assim, por causa do Wii, mas o melhor, assim, se você tiver possibilidade, é jogar num golfinho no computador. Se você entende o que eu estou falando. Que aí você dá um upscale, melhores gráficos e tudo, e fica a melhor experiência.
É, perguntinha da semana. Qual Pokémon inicial você vai escolher em Pokémon Sun e Moon, mas baseado nas novas evoluções que eles mostraram? É, então...
disse mudou a sua opinião sobre a respeito.
Se você mudou ou não a sua opinião em relação à ideia original que você tinha, né? Não deixe de comentar. E aproveite para comentar também em relação ao episódio dessa semana. Se você gostou, se você não gostou, se você tem alguma crítica, se você acha o Jomon riquinho ou não, e por aí vai.
Olha o complexo.
Se é a primeira vez que você está ouvindo esse podcast, não deixe de assinar o feed. A gente lança um novo episódio toda segunda-feira, meia-noite, então é só acessar e baixar. É isso e até o próximo episódio.